bem, boa noite a todos. Vamos a Atos capítulo 13, versículo 13 em diante, continuando com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, com Barnabé, com João Marcos, pelo menos por enquanto, depois João Marcos saiu. Nós vamos ver isso na hora certa. Então, já vimos até o versículo 12, Atos 13, versículo 12, já vimos, agora o 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles atravessaram de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Vamos ficar aqui e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija no que vamos ouvir e aprofundemos no conhecimento da história bíblica que nos é narrada aqui e, juntamente com ela, as lições que a acompanham. Obrigado pelo privilégio de sermos iluminados pelo teu Espírito Santo, nós que somos crentes em Jesus Cristo. E os que não, que tenham aqui a oportunidade de serem iluminados também e humilhados diante de Deus, de ti. Peço perdão dos seus próprios pecados e recebo esta salvação gratuitamente da parte do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, vemos aqui que eles chegaram nessa cidade chamada Perge, não vou entrar nos detalhes geográficos, na Turquia, atualmente, essas cidades aí. E houve aqui algo que não é explicado por quê, qual o motivo, mas João se apartou deles, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, primo de Barnabé. E saiu da missão dessa jornada. Só sabemos é que Paulo se sentiu muito ofendido com isto. Veremos com mais detalhes na ocasião da próxima ou a segunda viagem missionária, essa é a primeira. Na segunda, vamos ver que houve um problema entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. É muito interessante aí essa discordância e esse arranhão. E houve até bom que mostre que eram homens como nós e sujeitos a sentimentos e também às suas dificuldades. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, sabendo que, é como disse alguém, que Paulo considerou uma deserção da parte de João Marcos, como se ele tivesse desertado da missão. Foi muito grave, aos olhos de Paulo, o que João Marcos fez aqui. Não sabemos o motivo. Seja como for, João Marcos voltou para Jerusalém, abandonou a viagem missionária e Paulo, então, continua com Barnabé. E eles iniciam aqui, Paulo, Paulo assume a dianteira, daqui para frente que vai falar em Paulo e Barnabé e tal, primeiro vem Paulo, depois vem Barnabé. Antes, uma ou duas vezes se falou Barnabé, depois Paulo. E Barnabé era um homem importante lá em Jerusalém, amigo dos apóstolos, ajudou Paulo quando Paulo estava em maus lençóis, em dificuldades depois da sua conversão. Explicamos isso tudo. Alguns até pensam que João Marcos ficou enciumado porque Paulo assumiu a dianteira em detrimento do seu primo Barnabé. Não sabemos. Seja como for, Paulo assume aqui a história daqui para frente. E ele inicia um costume que se repetiria de cidade em cidade dali para frente. Qual é esse costume? Ir primeiro nas sinagogas, depois, como geralmente ele era mal recebido, ele ia então pregar entre os gentios. Nas sinagogas, claro, estavam lá judeus, principalmente, mas havia também gentios, alguns porque simpatizavam mesmo com o Deus da Bíblia, no caso o Velho Testamento, e gostavam da palavra de Deus, gostavam dos judeus, e lá estavam. Outros, já um passo além, eram prosélitos, ou seja, gentios que haviam se entrado no judaísmo de uma maneira formal, inclusive com alguns procedimentos e tudo mais, mas eram gentios. Então, tinha dois tipos de pessoas nas sinagogas, predominantemente judeus, claro, mas tinha um grupo de não-judeus, que Paulo estava de olho neles também para pregar o evangelho da salvação, como nós vamos ver aqui. Então, muitas vezes, esses gentios ali se constituíam no ponto de partida de Paulo na cidade onde chegava, porque ele ia para as sinagogas, começava a pregar para os judeus e os gentios que lá estavam, especialmente para os judeus. Eles não aceitavam, em sua maioria, rejeitavam a pregação de Jesus Cristo como Messias deles. E havia, então, um choque. Aí Paulo saía e ia falar com os gentios, ia pregar para os gentios, só que já levava com ele, ou já aproveitava como ponto de partida a evangelização daqueles gentios que estavam nas sinagogas. Então, era um critério muito, muito inteligente de Paulo, em que ele alcançava as duas coisas ao mesmo tempo. Ia para as sinagogas, seguindo o princípio, como o próprio Jesus falou, primeiro aos judeus, Paulo, ele próprio depois também disse, primeiro aos judeus, depois aos gentios. A salvação oferecida a todos, mas naquela época, pelo menos, e depois ainda haverá o retorno de Israel como o povo escolhido de Deus para brilhar neste mundo, então Paulo quis honrar este princípio de que primeiro aos judeus. Jesus resistiu fazer milagres para gentios. Teve uma mulher lá que pedia, a que disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? É que ele resistiu. Não, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Frase forte do Senhor Jesus Cristo, né? Mas era uma forma dele dizer que era uma prioridade, era em primeiro lugar, mas ele deixou sempre claro que ele estava aberto a todos, tanto que atendeu a esta tal mulher. Acho que eu já preguei aqui sobre esta passagem. Muito bem. Eles estavam lá na sinagoga e, de alguma maneira, eles agradaram os chefes lá da sinagoga, que fizeram uma coisa que não era muito excepcional, não era costume, é convidar pessoas que estavam lá de passagem para, depois da exposição, eles tinham toda uma sequência de exposição de livros do Velho Testamento, e então eles convidavam alguém que aparentava que tinha uma certa condição de dizer uma palavra, então eles convidavam para a pessoa falar. Era um costume deles, nada que muito especial. Mas fizeram isso com Paulo. Paulo, então, aproveitou e se dirige. Agora, no versículo 26, eu vou ler direto de 16 ao 25. Paulo, levantando-se, aceitou o convite, então, para ele falar, e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, quer dizer, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supões, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, Paulo resume a história de Israel, lembra um pouco o longo discurso de Estevão, lá no capítulo 7, lembra um pouco alguns discursos iniciais de Pedro, que já vemos lá no comecinho do livro de Atos. É muito interessante a comparação dos três discursos, pontos comuns, algumas diferenças, mas não vou entrar em maiores detalhes aqui. O fato é que ele apresenta este resumo até a época presente dele lá, desde a escolha dos patriarcas, começando com Abraão. Então, ele passa pelo cativeiro egípcio, que durou 400 anos, passa pela jornada no deserto de Sinai, que demorou 40 anos, entra na Terra Prometida. Uma vez lá, ele estabelece um tipo de reino direto, Deus, chamado teocracia, em que o próprio Deus era o rei. Ele, não que ele se assentou em algum trono lá, não, mas ele é que dirigia tudo. Não havia rei em Israel nessa época, então ele estabeleceu juízes, para, através de juízes, líderes do povo, Deus então se manifestava e dirigia o país, a nação. Aí o povo sentiu falta de um rei mesmo, um rei humano, como as outras nações tinham. Foi uma fase muito, muito curiosa, que parece que Deus ficou um pouco magoado com aquilo, tanto que Samuel ficou triste. Isso foi na época de Samuel, e foi falar com Deus: Senhor, estão pedindo um rei. Aí Deus disse para Samuel: não fique triste não, porque eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando é a mim. É uma passagem que corta o coração, aquela, em que a gente vê a sensibilidade de Deus sendo rejeitado pelo povo, quando diz: não, esse tipo de reinado direto de Deus a gente não quer não, a gente prefere um rei mesmo como as outras nações têm. Só que Deus havia previsto isso lá para Moisés, aí, 300 e tantos anos antes. Ele havia, 200 a 300 anos antes, ele havia prometido, ele havia dito a Moisés que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. Então Paulo diz: eles pediram um rei, aí Deus suscitou Davi. Aí fala aí, no rei Davi, primeiro foi Saul, que Deus tirou, aí veio Davi. Um homem segundo o meu coração, como Deus disse, que vai fazer de acordo com a minha vontade. Então temos palavras aqui muito positivas acerca de Davi. Aí ele dá um pulo de 1000 anos, quando ele vai de Davi para Jesus Cristo direto, porque ele vai já falar nisso. Para Davi, Deus prometeu um rei que iria sentar no lugar dele, Davi, no trono dele, um rei que reinaria eternamente, muito poderoso, que iria ser extremamente importante para Israel. Aí Paulo diz: o rei prometido
a Davi
veio. É Jesus. Foi Jesus. Ele está até aqui e ele fala aqui. Pronto, falou um pouco de João Batista também. Nesse ponto, quando chega em Jesus, ele para e deixa de apresentar o aspecto puramente histórico, começando lá dos patriarcas e chegando a Jesus, dizendo que ele veio, como está escrito, ele cumpriu o que estava, o que havia sido prometido a Davi. Aí ele para, observe que mudança de tom, no 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Observem que aqui ele passa de uma pura exposição histórica, ele estava contando a história. Agora ele chama a atenção dos ouvintes, ele envolve os ouvintes na história. Isso para quem prega o evangelho, não precisa ser um pregador de púlpito, mas para quem fala, mesmo individualmente, o evangelho para alguém, isso é de um valor enorme. A hora de entrar com um aspecto pessoal naquela sua pregação, que é um problema, às vezes, no evangelismo muito rápido, dentro de um táxi ou numa circunstância, esperando ônibus, ou uma coisa muito rápida ali, em que o crente quer falar de Jesus Cristo, e é bom que queira mesmo em tudo, mas acaba sendo algo só falando, e dá um folheto e tal, e pronto. É bom, é válido. Mas não há um espaço para envolver o ouvinte. E se o crente quiser apressar isso, ele tem que ter sabedoria na hora de fazer isso. Mas alguns têm essa sabedoria, têm esse jeito, e já vai perguntando direto à pessoa. Alguns não gostam, estranho, né? Vem uma pessoa, não sei nem quem é, me perguntando se eu sou salvo, me perguntando já se eu acredito em Jesus Cristo. Não sei nem quem é. Então tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, pedir a Deus essa sabedoria para apresentar o evangelho. Então, o fato é que Paulo aqui dá esta lição para nós, envolve os ouvintes dele lá, lembrando que a pregação da palavra de Deus afeta aquele ouvinte. Diz, olha, eu estou falando para vocês aqui, isso aí era ter sido 2000 anos antes, Deus chamou Abraão, então ele começou a contar uma história de 2000 anos, passou lá pelo deserto e Moisés lá por 1400 e pouco, Davi 1000, Jesus, que era a época deles próprios que estavam lá, Jesus tinha sido morto há pouco tempo, aí diz, pois bem, essa história todinha, milenar, afeta você. Isso não é pouca coisa, não. É muito interessante. Não é todo discurso que você ouve que envolve, que tem a ver com você ou que precisa, requer uma decisão da sua parte, alguma coisa assim. O evangelho só requer. A pregação do evangelho, a parte das necessidades do ouvinte, é uma pregação, eu não vou dizer pregação vazia, porque não dá para chamar de vazia, é uma pregação que fala da salvação que Jesus Cristo operou e tudo mais, claro. Mas é absolutamente incompleta ou não atinge o objetivo principal, que é pegar o coração daquele ouvinte. É muito importante isto, o ouvinte se sentir apelado pelo que está falando para ele. E lembrar, o evangelho não existe para ser apenas pregado, mas para ser, principalmente, para ser abraçado. Esse é o é o alvo principal.
Apenas tenha cuidado, porque poucos vão abraçar, e se você se imbuir muito disto, você vai acabar muito frustrado. Então, não pense que eu estou dizendo que o evangelho não é só para ser pregado, mas para ser abraçado. É o ideal do ponto de vista do ouvinte e muito gostoso do ponto de vista do pregador. Mas, na maior parte das vezes, não é o que acontece, porque a maioria rejeita mesmo. Então, nós pregamos o evangelho, tentamos aplicar para o ouvinte, tentamos fazer com que ele abrace aquele evangelho e ele não abraça. Ou rejeita de uma maneira forte, ou simplesmente ri educadamente que vai pensar e tal, mas não aceita. Ah, então não adiantou nada a minha vida de pregador ou de evangelista pessoal, é um fracasso. Por quê? Porque ninguém abraçou o evangelho, o pastor disse que o evangelho é para ser abraçado antes de ser pregado. Pouca gente abraçou ninguém na minha exposição, então... Um fracasso. Não, você não foi um fracasso. Você foi um sucesso absoluto, absoluto, absoluto. Porque você fez o que lhe cabia fazer. Você não pode fazer alguém abraçar o evangelho pela sua própria vontade, pela sua insistência, pela sua sabedoria, pela sua capacidade de argumentação. É como tem alguns que, em algumas igrejas por aí, que na hora que o pastor faz um apelo e tal, aí tem uns que dizem, eu nunca vi, mas que pega o braço do ouvinte lá e levanta. Esse aqui quer aceitar Jesus, tem que aceitar. Né? Quase arrastando o pobre coitado lá para frente para dizer que mais um aceitou Jesus e tal. Não é assim. Ninguém, homem algum vai botar na cabeça do outro se converter a Jesus Cristo. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Nós fazemos o que nós somos ordenados a fazer. Agora, que é muito gostoso quando o evangelho que nós pregamos, ele é abraçado pelo nosso ouvinte, é, claro, é um presente de Deus para nós. Muito bem, 27 em diante. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não reconhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando condenaram e cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Falando de Jesus. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galiléia, da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Segundo também, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aqui há um emaranhado de citações, Salmo 2, Salmo 16, de vários salmos aqui sendo citados, e eu não vou detalhar cada uma, apenas dizer que Paulo disse, Jesus veio cumprindo o que Deus havia prometido a nossos pais, a Davi, ele veio. E mataram-no, sem motivo, sem razão. Mas a Bíblia nunca se constrangeu com a soberania de Deus, e sem a menor cerimônia, disse assim: olha, tem um detalhe, quando o mataram, estava cumprindo a vontade de Deus, estava previsto que ele ia morrer. Deus quis assim, é curioso. E ao mesmo tempo diz, mas são responsáveis. Paulo aqui até que não foi muito explícito na condenação daqueles que mataram Jesus, ou que gritaram mata, o mato e tal. Pedro foi fortíssimo, como vocês já viram, uns dois, pelo menos uns dois discursos dele que eu chamei a atenção. Aqui Paulo bate na mesma tecla, mas de uma maneira mais, não tão forte. Mas ele diz, mataram, sem razão. Ok, e assim ele, Deus cumpriu as promessas. Mas também estava prometido que esse Jesus, essa pessoa, esse personagem iria ressuscitar. Aonde? E ele cita aqui. Então, literalmente, ele cita dois salmos, o 16 e o 2. Ambos de Davi. E o curioso é que Davi escreveu: não permitirás que o teu santo veja corrupção, lá no Salmo 16. Está falando de quem? E se vê corrupção, significa o seguinte, essa corrupção aqui significa o apodrecimento da carne depois de enterrado. É isso aí, é o pós-morte, em que o corpo humano se desintegra aos poucos. É isto aqui. Então, ele está falando de alguém que será morto e não vai ver corrupção, no sentido de estrago do corpo. É uma pena que a palavra corrupção está muito ligada com o aspecto político, de suborno e desonestidade, e a gente tem que tirar isso da cabeça quando fala desse tipo de corrupção, porque não tem nada a ver. Não é aqui, como eu disse, né? A decomposição, talvez seja a melhor palavra. Então, aí diz, mas é meio óbvio que Davi está falando dele próprio. Não, não é dele. Então, de quem é? É de um outro alguém. E este outro alguém é Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu demoraria muito para chegar lá no próprio Salmo e explicar cada passagem, cada detalhe, Salmo 2, Salmo 16 e tal. Estou fazendo aqui uma espécie de um resumo. Mas o que Paulo quer dizer aqui é isto. Davi, quando disse que o teu santo não verá decomposição, não estava falando dele próprio, num típico salmo messiânico, que é salmo messiânico, é um salmo no qual o autor fala do Messias. Pode falar de si próprio, e às vezes fica um tanto quanto quase óbvio que ele está falando de si mesmo, o salmista, mas logo na frente você vê que também é óbvio que ele não está mais falando de si mesmo, que ele está falando de uma outra pessoa. Esses são salmos messiânicos, são assim. Então há um mix de passagens claras que se referem ao autor especificamente e outros que é ao não autor, não está se referindo ao autor, mas lá na frente ao Messias. E há passagens dúbias, em que não se sabe bem a linha, quando se fala num ou fala no outro. Mas são salmos espetaculares, porque eles mostram claramente o futuro do Messias. E esses salmos são largamente utilizados no Novo Testamento, como aqui nós temos dois, o Salmo 2 e o Salmo 16, mostrando, olha, ali está falando do Messias, de alguém que virá. Esse Messias chegou, já veio, e vocês mataram. E ele era além do Messias, do ungido, que iria ser levantado no lugar de Davi, o significado é esse, além disso, ele seria o Salvador. E ele seria morto. E ele seria ressuscitado, porque ele não veria decomposição, não haveria tempo. Tanto que ele foi ressuscitado logo depois de morrer. Não houve. Então foi cumprido nele tudo o que estava predito. Eu quero chamar a atenção aqui da quantidade de vezes em que Paulo fala de foi cumprida a promessa, foi cumprida a promessa, o que foi prometer, o que foi prometido, o que Deus disse que ia fazer, tempo todo Paulo dizendo, foi cumprido. Isso é importantíssimo, porque isso reforça a fé do crente, a nossa própria fé. Nos ajuda muito no enfrentamento dos problemas do dia a dia, dos desânimos, das dificuldades, das doenças, de tudo. E a gente se lembrar, às vezes, a história do evangelho, da pregação, da salvação e tudo, pode parecer meio estranha, meio fora da nossa realidade, meio esquisita. Nunca vi esse meu Salvador, nunca vi Deus, nunca ouvi uma voz do céu. Alguém falou para mim, um amigo, meu pai, minha mãe, sei lá, alguém falou, eu ouvi na televisão, eu ouvi, ou sozinho mesmo, eu vi ali a palavra e aceitei, achei de acreditar nisso, mas não, isso não é impressão, não. Isso não é um bruto do engano, não. Isso é uma... O crente, às vezes, pode andar por esses caminhos meio apavorantes, em que ele fica assim, quase em pânico, de que estou perdendo a fé, eu estou balançando, eu estou caindo na real, estava meio enfeitiçado, meio magnetizado, meio atraído por isto aí, e não sei quantos têm passado por isso, uns mais, outros menos. Saiba que não é fim de mundo, não é anormal isso acontecer, isso não significa que você não é crente. Pessoas que nascem no lar cristão, os pais já são crentes, são mais chegadas a esse tipo de crise, porque eles cresceram vendo aquilo e o pai e a mãe ali mostrando e dizendo, às vezes pressionando, talvez até demais, às vezes me preocupa que os pais crentes de seus filhinhos puxam demais, botam para cantar na escola dominical, que eu pessoalmente não gosto disso, de criança cantando Jesus, meu Salvador e tal. Eu nunca mexi nisso, nem vou mais, agora que eu não vou mesmo, o tempo já passou. Mas eu nunca gostei de colocar crianças para cantarem que Jesus é meu Salvador, Jesus me levou para o céu, vai me levar para o céu, coisa assim. Vai não. Se você não se converter, não vai não. Eu sei que também os hinos pregam a necessidade de salvação, sei que os professores se preocupam com isso, eu sei, não estou criticando gratuitamente. Mas é importante esse aspecto de como é que a criança é educada, como é que ela é ensinada, e às vezes a mãe dá uma forçada, ou o pai... E a igreja, onde os pais levam o filho, também dão uma forçada boa. E isso, muitas vezes, não é bom, porque acaba sendo uma decisão ou uma conversão, entre aspas, e aquilo vai angustiar o adulto, que vai se transformar, em que aquela criança vai se transformar, pode angustiar bastante e saber se foi real, se não foi real, se precisa realmente tomar uma decisão por Cristo. Isso é complicado. Eu converso com jovenzinhos, filhos de crente, a gente vê isso, às vezes fica assim, mas não tem outro jeito, não é culpa de ninguém, né? Mas você é crente? Sou. E o batismo? Estou pensando. E tal. Diferente de um adulto que aceita Jesus Cristo e insiste, e gosta, e vibra, muito de acordo com suas personalidades, alguns são mais quietões, outros são mais, assim, falam mais e tal, mas de qualquer maneira o adulto ele é mais firme naquilo que ele faz, né? Então, a gente tem que ter, tem que saber que que pode ocorrer momentos assim de crise de fé. Em momentos assim, é que ocasião dessa em que eu estou jogando luz numa pregação, no caso de Paulo, e ele dizendo, Cristo, Deus prometeu e cumpriu, Deus prometeu e cumpriu, Deus prometeu e cumpriu, 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 prometeu para Abraão, cumpriu, para Isaac, cumpriu, Jacó, cumpriu, cumpriu, muitas coisas, alguns ainda não, alguns ainda não, outras sim, mas as que foram cumpridas devem servir de alto incentivo para nós crermos nas que ainda não foram cumpridas. Você quer ver uma que não foi cumprida? Você ir para o céu. Embora não é uma profecia que esteja na Bíblia. Tudo bem, eu estou falando de profecias bíblicas. Mas você pode dizer, com base em profecias bíblicas, eu vou para o céu. Porque eu me arrependi, pedi perdão a Jesus Cristo e tal, fiz tudo isso aqui, eu vou para o céu, tenho certeza. Não há profecia sobre a minha pessoa especificamente, mas sobre o meu caso, na Bíblia fala. Concordo. E não se cumpriu isso. Bom, primeiro você não morreu ainda, né? Mas seja como for, tem muita coisa ainda não cumprida e não vista pelos nossos olhos. Os nossos sentidos são muito importantes. O cheiro, o ouvido, o que a gente vê, enxerga, o falar, a interação pessoal, não existe entre nós e Deus. Nos nossos cinco sentidos. Não existe. Você nunca cheirou, nunca viu, nunca escutou e nunca falou olhando para ele. Olhando para ele e vendo. Nunca. Muito interessante. Claro que isso é altamente substituído por algo, um sentido muito mais forte que nos é dado. A capacidade espiritual de crer. É onde nós nos firmamos e dependemos do Espírito Santo para que essa capacidade se mantenha ali firme em nós. E ela substitui, ela passa por cima, ela é superior aos sentidos do tato, do cheiro, do ouvido, etc., etc. Nossos sentidos humanos. Mas, às vezes, com a nossa fraqueza e tudo, esse sentido espiritual pode nos dar... Um momentinho, vou só inverter aqui a posição. Pode afetar um pouco a nossa segurança na fé. Em momentos assim, irmão, irmãzinha, lembre-se das promessas de Deus. Se agarre nelas, não vá atrás. Bom, de sentido não tem, porque... Você não viu nada disso, nem ouviu, como eu já falei. Dos nossos cinco sentidos, não existe. E a sua fé está fraquinha, que acontece também. Então, se agarre. E não use muito raciocínio. Querer imaginar como é o céu. Querer imaginar como é ter uma vida eterna de milhares, milhões, bilhões de anos. Não vá querer imaginar, isso é contraproducente, isso atrapalha, não ajuda, não está na nossa capacidade de imaginar isso. Então você vai se agarrar nas promessas de Deus. Cada vez que você lê na Bíblia, você vai ler muito, se você ficar atento a essa expressão. Paulo aqui... Nesse discurso dele, não foi nada excepcional essa questão dele chamar muita atenção para as predições e as promessas cumpridas, não. Isso é direto no Velho Testamento, no Novo Testamento. O próprio Deus faz questão de dizer o tempo todinho, como eu prometi, como eu prometi, como eu prometi. Então, se acostume. Quando for orar a Deus, diga assim, ó Senhor que cumpre as promessas. Ó Deus, cumpridor de promessa, Deus que tem palavra, que é o que eu acho profundamente lamentável, a grande promessa que Deus fez a Abraão de fazer Israel o país mais importante do mundo, referencial para a bênção ou maldição entre os povos, e que Jesus Cristo ia levantar de Davi alguém que, muito maior do que Davi, que ia sentar no reino, no trono de Davi. Quando? Aí tem muitos crentes que dizem assim, não, isso não vai acontecer mais nunca. Aí eu gosto de dizer, não, mas nunca não, você quer dizer nunca, né? Porque quando é que Jesus Cristo sentou no trono de Davi? Jesus Cristo sentou no jumento. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, o rei de Israel, sabe o rei de Israel? Rei de Israel, sentado no jumento, vocês estão brincando? Agora, claro que não era brincadeira. Quando eu digo estão brincando, é dizer que ficou naquilo. Isso sim, é quase caçoada a palavra de Deus. Naquele momento, claro que era o Espírito Santo que estava fazendo aquela multidão clamar, rei de Israel. Era o rei de Israel, sim, entrando ali, montado no jumento, havia sido predito isso, tudo ok, tudo certo, coerente com a posição de servo humilde que ele veio a primeira vez, tudo ok. Mas dizer que ali encerrou o reinado dele, isso é, eu não entendo. E dizer que não, nunca vai sentar um descendente de Davi no trono de Davi em Jerusalém. Nunca. Acabou. Encerrou isto. Então, isso é basicamente grande parte do livro que eu estou escrevendo sobre milênios, está na minha cabeça. Então, essa questão de eu estou acompanhando isso passo a passo desde Abraão, às vezes em que Deus diz, olha, eu prometi, e Abraão, o próprio Deus insiste em estar lembrando disso. Então vamos lançar mão fortemente, ousadamente, e dizer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu acredito, eu creio nas tuas promessas, não entendo coisa nenhuma, negócio de milênio, pré-milênio, amilênio, tribulação, eu não sei como é isso, não sei juntar uma coisa com a outra, e não sei não, e eu não sei imaginar como é a vida eterna, e eu sei que hoje houve uma discussão boa lá numa classe escola dominical, que o corpo que nós vamos ter é parecido com o de Jesus, ele não é igual, mas não é igual, é igual, meio parecido, e fica ali a discussão, eu não entendo bem isso não, e os teólogos lutam por muitas outras coisas até hoje, batiza criança, não batiza criança, é errado batizar criança, não é errado, e vai, e vem, e vai. Senhor, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber só uma coisa, é que tu cumpre promessa, que tu fizeste, e tu prometeste salvação para mim, e eu vou ter. Podem me matar, para eu negar isto, com fogo na frente, como aconteceu com muitos crentes, ainda hoje acontece. E eu te peço coragem para ter a virilidade, a dignidade de dizer, não nego, eu creio nas promessas de Deus. Será que eu vou ficar só aqui? Eu enganchei aqui, viu? Aí vai ouvir pregação de escritor, até o que dá. Uma coisa interessante do versículo 27 é que Paulo chama atenção ao falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é que ele foi condenado por pessoas que não conheciam, não compreenderam. Está aqui, 27, ó. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, aqui tem uma certa ironia, vocês estão ouvindo aí todos os sábados profecias desses profetas sem entender coisa nenhuma. Essa que é a verdade. Quando condenaram, cumpriram as profecias. Nós ainda podemos dizer hoje, olha, quem rejeita Jesus Cristo é porque não o conhece. Não é conhecer no sentido de nunca ter ouvido falar, claro, especialmente num país chamado cristão, no sentido bem largo. É claro que todos já ouvimos falar em Jesus Cristo, é o nome mais conhecido do mundo. Mas no sentido de compreender quem é Jesus, o que ele fez, compreender até certo ponto. Acabei de dizer que nós não temos capacidade para entender todos esses mistérios, mas até certo ponto, e o Espírito Santo abrindo o coração, o crente, o pecador, no processo de conversão, ele consegue enxergar, olhar para si mesmo e dizer, eu não sabia que eu tinha um coração tão ruim, Eu pensei que eu fosse bom. Eu sempre reconheci minhas falhas, tudo bem, mas eu sempre achei que tinha muito mais virtude do que falha. Bota aí numa balança as minhas coisas boas e as ruins. Não ando roubando ninguém, insultando ninguém, batendo em ninguém, prejudicando ninguém. Não. É assim que como você era antes da conversão, eu. Não. Quer dizer, século, você era uma pessoa decente. Há testemunho de pessoas que eram marginais mesmo, criminosos, que se converteram, que é um pouco diferente a história. Mas a maioria das pessoas, dignas em termos da sociedade, coisa desse tipo, se converteu. Mas alguém assim não consegue chegar por dentro e ver o estado do coração dele e dizer assim, esse não presta. Aqui não tem nada que se aproveite. E eu faço as promessas todo ano para Deus, todo começo de ano, eu prometo isso, prometo aquilo, não cumpro nada. Para se piorar. Algumas coisas até que eu consigo, que eu esqueço, deixo de fazer aquilo, não tenho mais. Cansei, aí arranjo outro pecado, outro vício, outra coisa. Ele não enxerga. Mas o crente, olha, iluminado pelo Espírito Santo, ele enxerga. E ele entende. É esse tipo de compreensão. É uma pena que as pessoas não compreendem Jesus Cristo como alguém que se converteu, passou a compreender. Pastor, pois me ensine a compreender. Eu vou lhe ensinar. 4 passos. Primeiro, acenda logo uma vela com incenso que eu vendo e ganho 50%. Aí depois, você... Para, charlatão. Não tem regra nenhuma, não tem passo nenhum para você dar, para você arranjar esse conhecimento. Eu não sei, não tenho a menor ideia de como lhe orientar. Aliás, eu tenho uma ideia assim, é impossível. Vamos direto ao ponto, é impossível. Então, não tenho nada para fazer? Tem. Pedir a Deus. É o conselho que eu dou para quem não tem Cristo como Salvador. É este. Peça a Deus, Senhor, me dá a convicção aqui dentro quem é Jesus Cristo, porque eu não o conheço. Se até hoje eu não aceitei como meu Salvador pessoal e entreguei minha vida totalmente aos pés dele, é prova de que eu não o conheço. Porque se eu conhecesse como o Espírito Santo pode fazer com que eu conheça, eu vou cair aos pés dele. E eu estou com inveja danada de quem disse que aconteceu isso na sua vida e quem passou por essa experiência e hoje se diz crente e disse que tem a vida eterna. Eu já chamei pessoas assim de arrogantes e tudo mais, mas eu estou vendo que eles não são arrogantes, não. Eles estão convencido mesmo. Pois eu não estou. Pois me dá essa convicção, Senhor. Me dá, me ajuda, abre meu coração. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Pedir a Deus essa iluminação para conhecer. Paulo diz, mataram Jesus Cristo, não conheciam Jesus Cristo. Mas aí vem, isto é uma desculpa, porque logo diz, não conheceram e nem os profetas. Não, mas porque a gente mora lá na África, junto com os índios. Não, vocês estão ouvindo esses profetas nas sinagogas, toda semana. Paulo foi em cima. A aplicação disso para hoje é perfeita. Não conheço Jesus, eu não tenho culpa. A Bíblia mesmo diz que ninguém pode compreender, ninguém vem a Deus, a não ser por Jesus Cristo, ele próprio disse Jesus. Pastor vive falando lá que eu não tenho capacidade de enxergar Jesus como Salvador, de me enxergar como pecador ao ponto de me arrepender de uma maneira aceitável por Deus. Vivo dizendo isso. O que eu posso fazer? Palavra de Deus. Você pode chegar na frente de Deus e dizer, eu nunca tive o menor contato com a tua palavra. O índio pode chegar lá e dizer isso. Cada vez menos, né? Porque está cada vez mais disseminado do mundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com as missões e tudo mais. Então, a quantidade de gente que pode dizer isso está diminuindo muito. Mas mesmo que haja, ele não vai ter desculpa diante de Deus. Eu sei, por outros motivos que a gente poderia argumentar. Mas não é o seu caso, você não é índio. e nem mora lá no meio de uma floresta. Pelo contrário, você tem uma bruta de uma Bíblia em casa. Talvez sua avó lhe deu, sua mãe, e está lá a Bíbliazona bonita. Palavra de Deus na sua casa. E Paulo dizendo, vocês ouvem esses mesmos profetas que falavam desse Jesus Cristo, vocês ouvem nas sinagogas. E agora digo eu. E você ouve, você tem esses profetas falando dentro das páginas de um livro fechado. Agora você acha que vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Ainda mais sendo avisado, você não tem a menor desculpa. Como eles que crucificaram Jesus Cristo, também não tinham. Sim, cumpriram o que Deus tinha determinado, fizeram o que os profetas diziam, Jesus ia ser morto, foi, ia ressuscitar, ressuscitou, tudo como Deus quis, óbvio. Mas isso vai chegar e dizer que o ser humano, nessa história, está aí, totalmente isento, não tem nada a ver com isso, porque Deus é que toma conta de tudo, Deus assume tudo e deixa a gente, ainda bem, não tem nenhum peso nessa história toda. Tem é todo. O peso da sua alma está nos seus ombros. Eu não tenho o peso da minha alma, da sua alma em cima de mim, não. Ah, mas você é um pastor, tem que carregar um pouquinho. Um pouquinho, se Deus quiser, pode até ser. Mas eu, hein, eu mal dou conta da minha, né? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não confie no seu pai, na sua mãe, no seu pastor, nesse sentido. Não é que eles não são dignos de confiança, não são. É que não podem, não está na alçada deles. O que compete a eles é avisar, falar. Até falei da pobre da mãe que força um pouco o filho para aceitar Jesus logo, na angústia de ver seu filho salvo. A gente entende isso, não é uma crítica que gratuita a essas mães, a esses pais, esses pastores que forçam um pouquinho, vai ver que alguma criança até precisa mesmo ser um pouco empurrada, eu não sei, é fácil falar, eu sei disso, né? Mas sempre é bom lembrar que o pecador vai dar conta da própria alma. Nós, crentes, escapamos disso. Graças a Deus. Olha aí, aplicação prática, né? Promessa de Deus. Que ia jogar nossos pecados no fundo do mar. Jogou. E aquela passagem, inclusive, ela é muito poética, mas tem algo que você tem que ter cuidado com ela. Porque Deus não jogou nossos pecados no fundo do mar num sentido pleno, como se alguém se desfaz de uma carga que não quer e joga fora. Não. Aquela passagem poética para mostrar o tanto que ele afastou os pecados de nós. Que nós não temos mais nada a ver. Se eu pegar uma coisa sua e vou lá, pego o navio para o meio do mar e jogo lá para o fundo do mar, eu nunca mais vai ver aquilo na sua vida. Nesse sentido, nossos pecados foram jogados no fundo do mar. Acabou, não tem mais contato nenhum, estão longe de nós. Mas no outro sentido, em que simplesmente Deus jogou no lixo, não, ele jogou nos ombros de Cristo. Teologicamente, foi isto que aconteceu. Ele pagou por isso, pagou e pagou um preço caro por isso. Então, não é uma salvação que vem automática, porque você nasceu de uma mãe ou de um pai que se diz cristão, ou foi para a missa, ou foi para o culto, ou isso ou aquilo. Tenha muito cuidado, porque Deus vai lhe cobrar tudo o que você já ouviu do Evangelho. E se você não conhece Jesus Cristo, corra e peça a Deus enquanto você está respirando. Senhor, por favor, por misericórdia, me revela o teu Filho em mim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas explicadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.